Olá, esse é mais um episódio do Defenda o SUS Podcast.
Defensor do uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro apareceu mostrando uma caixa do medicamento para uma das emas com quem convive no Palácio da Alvorada.
No Rio Grande do Sul, apesar de nenhuma comprovação científica, uma médica prescreveu um tratamento experimental de hidroxicloroquina através de inalação.
Dos quatro pacientes, três apresentaram taquicardia ou arritmia cardíaca após a medicação e morreram.
O interesse pela ivermectina disparou nos últimos meses no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, superando até mesmo a cloroquina. Muita gente começou a usar a medicação criada para combater parasitas e vermes como um suposto método de prevenção ou tratamento da Covid-19.
Bem-vindo ao Defenda o SUS Podcast. Em primeiro lugar, eu gostaria que tu te apresentasse para o meu público, que ainda não é muito grande, mas espero que logo seja. Para quem não te conhece, quem tu é, onde tu atua.
Certo, então obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é André Bach, eu sou professor no curso de medicina da Universidade Federal de Rondonópolis. Eu trabalho essencialmente com a farmacologia desde 2010, eu trabalho como docente nessa área. A minha formação é em farmácia, com mestrado e doutorado nessa área de farmacologia, né? Mas paralelo a isso, com o passar do tempo, eu sempre senti a necessidade de conciliar a farmacologia, que é uma disciplina muito mecanicista, no sentido de mostrar os mecanismos de ação dos medicamentos no organismo com a base fisiopatológica, com a base fisiológica, né? E a gente faz muitas inferências a partir disso, mas para a gente conhecer de fato o efeito dos medicamentos, né, nas pessoas e a eficácia disso no organismo humano e depois também a eficiência disso para o sistema de saúde, pensando inclusive na relação custo-efetividade disso para o sistema de saúde, isso depende também de ensaios clínicos, né? Então depende muito da evidência científica oriunda dos estudos clínicos e não apenas da plausibilidade biológica, né? Então, por conta disso, eu tenho há algum tempo também trabalhado com essa área das práticas baseadas em evidência, tenho um grupo de estudos sobre isso lá na universidade. E, paralelo a isso, também sempre gostei muito disso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Divulgar a ciência, comunicar a ciência com a população em geral, com quem também não é especialista na área, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha essa comunicação e que essa comunicação possa ser a mais direta possível e mais acessível possível para que a gente não tenha problemas de entendimentos errados a respeito da área da saúde, a respeito da universidade, a respeito do SUS, né? Porque muitas vezes isso acaba liberando alguns nichos, alguns espaços que acabam sendo ocupados aí pelas notícias falsas, pelas fake news. Então, esse é um resuminho aí da minha trajetória.
Então, falando em fake news e também nessa questão da eficácia e eficiência dos medicamentos, que tu bem entende, eu vou puxar então já para o assunto, né, do episódio de hoje, que é sobre o famoso kit COVID, o tratamento, que seria um tratamento precoce. Então, o que que a gente pode definir então como tratamento precoce ou kit COVID? E de onde surgiu essa história do kit COVID?
Então, Sandra, essa questão do kit COVID, né, até o nome ele é até um pouco engraçado, né? Você tem um kit como se fosse um kit de primeiros socorros, né? Alguma coisa que você carrega e que vai te salvar numa situação específica, né? E de maneira aplicada massivamente, quer dizer, a gente ignora completamente a individualização, né, o tratamento individual, e pensa na massificação desse uso de medicamentos que, segundo o que se alega, seriam medicamentos capazes de tratar precocemente a Covid-19, impedindo que ela evolua para quadros mais graves ou a óbito, né? Então, essa é a promessa do kit, que é uma associação de vários medicamentos, né? Um pacotinho de medicamentos e que varia de lugar para lugar, de estado para estado, de cidade para cidade, e até mesmo entre hospitais, entre serviços de saúde, entre médicos, né? Isso foi algo que ficou disseminado e que vai totalmente na contramão das práticas baseadas em evidência, e no caso aqui, né, falando, puxando para o SUS, das políticas públicas baseadas em evidência, né? Porque isso, enquanto as práticas baseadas em evidência, elas partem da evidência científica para individualizar o tratamento para os pacientes, a estratégia do kit COVID não parte da evidência científica, porque a evidência científica não mostra a eficácia desses medicamentos, e ao invés de individualizar, ele generaliza o uso para todo mundo, né? Então, é justamente o contrário, é uma aberração nesse processo, na verdade, da medicina científica, que seria a medicina mais moderna, que poderia, de fato, trazer um benefício que supera os seus custos, né? Nesse caso, a gente não vê a evidência do benefício, mas a gente sabe que os custos sempre estão presentes. E esses custos, eles são financeiros, a gente sabe, para o paciente e para o sistema de saúde, mas também são custos clínicos, né? O paciente, ele paga por isso na forma de efeitos adversos, até quando ele não paga pelo medicamento diretamente, ele está pagando com a sua saúde. E também um custo comportamental para a população, no sentido de que transmite a ideia de que existe um tratamento que é capaz de frear o avanço da doença, e, portanto, se eu me exponho e acabo pegando COVID, não é tão grave assim, já que eu posso usar um kit que vai segurar o meu problema. Então, essa ideia acaba transmitindo, né, uma sensação de segurança que é falsa e que pode favorecer, e a gente sabe que favorece, os comportamentos de risco em relação ao contágio da COVID-19. Então, ao não respeito das medidas de segurança, como a máscara, o distanciamento e tudo mais, né? Então, o kit COVID, ele vem mais ou menos dentro desse contexto todo.
E essa questão da exposição, né, também, mas a exposição a um medicamento que a gente sabe que todos os medicamentos têm alguma consequência, né? Clínica de reações adversas, alergias, reações mais raras, que consequências, então, mais esmiuçando mais, assim, pode ser trazidas pelo esse uso indiscriminado das medicações? Como já falou, dá a sensação de segurança, né? Daí as pessoas já se expõem mais, mas elas também estão se expondo a um medicamento que pode trazer alguma outra consequência, né?
Isso, sempre que a gente usa um medicamento, a gente está sujeito a essas consequências não intencionais, né? E é interessante como, geralmente, a proposta de benefício, ela é uma proposta, né? Que é, será que esse medicamento trata a COVID? Só que junto disso vem acompanhado uma série de consequências não intencionais que a gente não consegue prever todas elas, mas a gente sabe que são várias possíveis, né? E, então, assim, a primeira coisa que é importante falar nesse sentido é que é importante discutir essas consequências, mas mais do que isso, é importante discutir se o porquê a gente está discutindo essas consequências se o medicamento não demonstrou eficácia, né? Quer dizer, a discussão ela deveria vir antes, né? Por que a gente está usando medicamento sem eficácia? Pronto. Aí já resolveria, porque se é uma estratégia sempre de custo versus benefício, se a gente não tem benefício, só sobram os custos. E não interessa se esse custo é baixo ou ele é alto, só custo não tem por que a gente pagar, isso pagar, estou falando no sentido financeiro, mas também no sentido de efeitos adversos, né? Não tem por que a gente pagar isso ou se arriscar, sendo que a gente não tem benefício. Então, esse diálogo a respeito dos efeitos adversos, ele deveria já ser antecedido por um diálogo sobre a eficácia, que na verdade não existe, né, demonstração, e por isso a gente não precisaria nem chegar nesse ponto. Mas infelizmente, né, eu entendo a sua preocupação nessa pergunta, a gente chegou nesse ponto da utilização mesmo sem a eficácia. Então, uma vez que estamos expostos a isso, muitos de nós estão utilizando o kit COVID, inclusive às vezes orientado por médicos, infelizmente, isso acaba fazendo com que estejamos expostos. E aí sim, a gente está exposto a várias consequências não intencionais, como, por exemplo, aí vai depender de cada medicamento, mas se a gente imaginar desde consequências individuais, onde você vai ter medicamentos aí como a cloroquina, hidroxicloroquina, que vão ter a possibilidade, né, de alterações cardiovasculares, possibilidade de alterações na retina, questões hepáticas, inclusive, a ivermectina, que vem cada vez mais sendo associada a essa questão dos problemas hepáticos e das alterações hepáticas, que é muito interessante a gente perceber que, por mais que se fale assim, olha, os efeitos adversos graves da ivermectina ou da cloroquina são raros, né? Quando a gente pensa isso no uso massivo, né? Então, relativamente, a gente pode dizer que é raro em termos relativos, mas quando a gente pensa em termos absolutos, a quantidade de pessoas utilizando, em números absolutos, a gente vai ter uma grande quantidade de pessoas também, em números absolutos, sofrendo com esses efeitos adversos mais graves, né? E isso de uma maneira irracional, porque, afinal de contas, eu estou usando em muita gente que não poderia, inclusive, estar usando, e, além disso, sem ter a evidência do benefício, que é o principal. Então, é um pouco complicado, quando a gente se prende demais ao argumento do efeito adverso, a gente vai sofrer críticas, né, de quem promove o uso. Porque se eu falar assim, olha, ivermectina não é para usar porque tem problema hepático associado, muita gente fala, mas e paracetamol? Você usa e tem problema hepático associado. Mas e um medicamento para câncer que causa efeitos muito mais graves, a gente usa. Por que que ivermectina não posso usar? E é por isso que não tem como você dissociar a discussão do efeito adverso da eficácia, né? Por que que a gente usa paracetamol? Porque vai tratar a sua dor e, frente ao possível hepatotoxicidade dele nas doses convencionais, o benefício supera o risco, né? Agora, nesse caso, a gente está dizendo de medicamentos que não têm benefício demonstrado. Então, não, obviamente, não supera o risco. Se o benefício ele é zero, ou a gente não tem como superar, né, esses riscos que vão ser menor ou maior grau para algumas pessoas. Então, tem esses efeitos. E se a gente pensar em termos coletivos, né, com os antibióticos que têm sido prescritos em grande quantidade, como a azitromicina, a gente tem aí consequências graves para a sociedade como um todo, né? A gente já sabe isso muito antes da Covid-19, a OMS tem lançado alertas importantíssimos sobre a resistência bacteriana crescente, que se contrasta com a dificuldade em desenvolvimento de novos antibióticos, ou seja, nós temos cada vez mais bactérias que são resistentes aos antibióticos que nós temos, e as previsões lá para frente, para os próximos anos, as próximas décadas, são previsões muito complicadas, no sentido de doenças que hoje a gente controla com antibióticos se tornando resistente aos antibióticos futuramente, né? E uma das coisas que acelera esse processo de resistência e que faz com que a gente perca a eficácia, né, desses antibióticos é o processo de resistência bacteriana, que é acelerado pelo uso indiscriminado de antibióticos, né? Não à toa os antibióticos passaram a ser controlados a partir de 2010. Hoje você precisa da retenção da receita na farmácia para que você consiga pegar o seu antibiótico lá. E isso foi feito porque as farmácias eram acusadas de serem os estabelecimentos que promoviam o uso indiscriminado. Então, a responsabilidade era da farmácia, que ficava dispensando azitromicina, amoxicilina, para qualquer dor de garganta que aparecia lá. E hoje a gente percebe que, mesmo havendo esse controle, a prescrição ela está sendo irracional. Ao você prescrever azitromicina para todo mundo, né, indiscriminadamente, você promove esse uso irracional. Quer dizer, a gente está controlando a dispensação na farmácia. Mas e a prescrição? Né? A prescrição, o que acontece é que existe uma omissão, cai tudo dentro da autonomia, entre aspas, médica, que está sendo confundida com liberdade restrita para fazer qualquer coisa. E aí você tem aí a prescrição exacerbada, né?
Uma das perguntas que eu queria te fazer também é esse sentido da autonomia, né? Que é o que o CFM, o CRM também insistem nisso, né? Mas existe um limite para essa autonomia médica, né? Não é assim, como tu falou, fazer coisas sem nenhum controle, né?
Exatamente. A autonomia médica, ela sempre existiu, ela faz parte do ato médico, né? E ela deve ser respeitada, com certeza, porque não é prescrever medicamentos e tratar pacientes não é seguir um artigo científico, né? Então, enquanto cientista, eu não estou apto a tratar um paciente. Mas o médico, ele tem que ter em mente, né, e faz parte dessa autonomia, você tomar as melhores decisões individuais para aquele paciente que você está tratando, dentre as opções que tem a validação científica para que realmente seja utilizado. Então, existe de fato o uso off-label, né? Quando você tira lá o medicamento de um contexto e aplica em outro, que não é o contexto original para o qual ele foi desenvolvido. Mas, primeiro, são casos específicos, né? São casos onde existe uma premissa e uma probabilidade a priori muito grande de que aquilo realmente funcione e seja aplicado, e existe também um consentimento e uma discussão e uma decisão compartilhada numa situação muito pontual. Quando a gente pensa num cenário da pandemia, a gente está numa situação em que todo mundo está muito assustado, todo mundo está com muito medo, né? E o paciente está dentro desse contexto assustado, acabou de receber o diagnóstico de que está com Covid-19, está assistindo na TV os casos subindo, as pessoas morrendo, as faltas de leitos e tudo mais, né? Então, quando alguém chega para esse paciente e oferece uma solução, sem de fato instruir e educar essa pessoa que já está fragilizada e vulnerabilizada pelo medo, essa decisão ela deixa de ser uma decisão compartilhada, né? Passa a ser simplesmente a oferta de uma cura quase que milagrosa, né? E aí a gente pensa, por um lado, a autonomia do médico em prescrever o que ele quiser, e pelo outro lado, a suposta autonomia do paciente em tomar a decisão, usa quem quer, né? Aquele discurso que está sendo muito difundido, mas se você não quiser, não toma, mas quem quiser, toma. Será que a pessoa que quer tomar, ela está com autonomia suficiente para tomar essa decisão num cenário em que ela está tão vulnerabilizada, né?
Sim, ainda mais se ela já está hospitalizada, né? Já está com a Covid avançada, vamos dizer assim, tá com agravamento, que autonomia ela vai ter para decidir, por exemplo, se ela deve inalar, né? A gente teve alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, acho que no Amazonas também, né? De fazerem nebulização com cloroquina e os pacientes virem a óbito.
Sim. Esse é um caso extremo, né? Onde essa autonomia ela ultrapassou qualquer tipo de barreira que ultrapassa até mesmo o bom senso, que ultrapassa até mesmo a plausibilidade biológica, né? Eu estava falando no começo do podcast que eu sentia falta dentro da farmacologia, eu encarava a farmacologia como algo muito mecanicista e que eu sentia falta da parte clínica, né, e dos ensaios clínicos, da evidência científica para tomada de decisão. Nesse caso, de fazer a inalação de uma cloroquina, por exemplo, você está jogando fora até mesmo o mecanicismo da farmacologia, você está jogando tudo fora e tomando uma decisão com base realmente em nada, é uma invenção de tratamento mesmo, né, e que acaba sendo espalhada hoje com o advento, né, de WhatsApp e tudo mais. Isso também, esse fenômeno de espalhar essas informações e outras pessoas fazerem, também acontece entre os profissionais de saúde também. E aí alguém publicou lá, um médico, doutor fulano de tal, que é um pouco mais famosinho, que está numa faculdade, não sei de onde, dos Estados Unidos, publica um protocolo da cabeça dele lá que funciona, ele afirma no protocolo quais são as doses, e as pessoas aqui começam a repetir, e muitas vezes de maneira tão irracional que, em alguns casos, foi a utilização do comprimido pela via inalatória. Quer dizer, você macerar o comprimido e utilizar o comprimido que tem sílica, o comprimido que tem corante, que tem um monte de coisa que definitivamente não foi feito para entrar em contato com os alvéolos pulmonares, por exemplo, né? E ainda que fosse na sua apresentação adequada, a forma farmacêutica adequada, ainda assim a gente sabe que é um medicamento que não tem o benefício demonstrado, que a gente não conhece tão bem as consequências não intencionais do uso por essa via, ou seja, abandona-se totalmente a racionalidade. E aí é interessante que, do ponto de vista coletivo, nós estamos numa pandemia. Isso realmente, no paradigma coletivo, nós estamos numa situação diferente do normal. Mas do ponto de vista individual, um paciente com Covid-19 não é diferente de um paciente com qualquer outro transtorno ou doença. Então, por que a gente tenta manter a racionalidade médica para os outros pacientes? E por que a gente joga fora essa racionalidade médica quando a gente pensa no paciente com Covid e começa a fazer qualquer coisa com ele, né? Então, isso não faz o menor sentido. Você não pega um paciente com gripe agora e começa a socar medicamentos nele de qualquer tipo. Você não pega um paciente com algum problema cardiovascular, com hipertensão, e começa a testar qualquer coisa nele também, de qualquer jeito. Por que que você está fazendo isso com Covid-19, se outras doenças também matam, do ponto de vista individual, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a pandemia, acabar com a racionalidade científica seletivamente em relação aos pacientes que têm COVID. Eles merecem ser tratados com a mesma racionalidade médica que os outros pacientes são tratados.
E tem muito uma influência política, né? Está escancarado, assim, disso, né? Da posição até mesmo dos médicos, né? Então, eu escuto muito, né, esses discursos, assim, e muitos discursos pró-cloroquina, pró qualquer pílula mágica, vamos dizer assim. E se tem, como tu disse, todo um cuidado com outras doenças, né? Por exemplo, quando um oncologista vai prescrever uma quimioterapia, tem que ser o cuidado de pesar o paciente, de medir o paciente, de calcular a dosagem, né? Com esse medicamento em específico, esses medicamentos em específico tem isso. Então, eu acredito que tem muito também de influência política, né?
E o engraçado, Sandra, em relação a isso, é que quando a gente pede por mais racionalidade científica na utilização desses medicamentos, as pessoas que pedem por isso, né, cientistas, médicos que se embasam sempre em evidência científica para tomada de decisão, outros profissionais, o que a gente costuma ouvir é justamente que nós estamos enviesados politicamente, né? É porque nós estamos criticando, através de argumentos científicos, a falta de racionalidade do uso desses medicamentos. E o que a gente costuma ouvir para invalidar isso é que nós estamos enviesados politicamente. E aí é muito engraçado, porque as pessoas que costumam fazer essa afirmação geralmente chegam fazendo essa afirmação por um viés político. Então é muito interessante, né, que as pessoas estão tão contaminadas com essa polarização política, né, que os medicamentos passaram a ganhar uma conotação, medicamentos e vacinas, de orientação política, né? Então, existe medicamento de esquerda, de direita, vacina de esquerda. Então, assim, é uma coisa que é absurda. Não faz, do ponto de vista científico, não faz o menor sentido, né? E quando a gente conhece pessoas sensatas que estão na área das práticas baseadas em evidência, você conhece pessoas dos mais diversos espectros políticos que estão interessadas no efeito, de fato, no uso científico disso, né? E não, para a maioria das pessoas isso é polarizado, é dicotômico, e você falar, ir contra a falta de racionalidade de um tratamento é porque você assumiu uma posição política e você está falando isso só por causa da política. E as pessoas ignoram toda a argumentação científica que você fez em relação a isso. Então, esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando agora, né? E que essa polarização ela vem lá de trás, já até mesmo antes das eleições, e que tem se acentuado cada vez mais com qualquer tipo de assunto, né? Os assuntos eles acabam sendo classificados como de esquerda ou de direita, e aí se você obedece a uma determinada orientação política, você compra aquele pacote e você tem que defender aquele pacote, né? Isso é um problema muito sério.
Uma vizinha minha, conhecida aqui, eu tive uma discussão, entre aspas, com ela sobre a questão da vacina, porque ela já puxou o assunto, vocês vão se vacinar? Eu disse, eu vou, e a vacina que tiver no posto, estando liberada pela Anvisa, eu estou fazendo. Se puder fazer todas, eu faço. E ela, por uma posição política, a favor do governo atual, ela disse que ela não ia fazer. Ela chegou ao ponto de dizer que ela preferia morrer de Covid do que morrer por uma vacina que é de esquerda. E agora...
Houve
um ensaiozinho de que essa posição do governo mudou, ela já falou que ela vai fazer. Que bom que ela vai fazer, mas o motivo é péssimo, né? E
exatamente.
Sobre a questão do uso político também, toda essa desarticulação que a gente teve de uma falta de orientação vinda mais de cima, né? No caso do Ministério da Saúde, ficou uma bagunça, cada cidade faz de um jeito, cada estado faz de um jeito. Daí, lá no início, o governo chegou a lançar um aplicativo, né, que era o Tratikov. E daí várias pessoas jogavam sintomas muito genéricos, aleatórios, e a prescrição era sempre com kit COVID. Já vinha uma prescrição pronta do que ele deveria tomar, né?
O que é um problema muito sério, né? Uma, uma, um aplicativo prescrever, né, um medicamento, já seria complicado. Ainda que tivesse um algoritmo de inteligência artificial muito bom, ele só deveria fazer isso com base já num diagnóstico já feito por alguém, né? E nesse caso é um autodiagnóstico, mas que não importa qual seja, você vai levar o kit COVID de qualquer maneira, evidenciando que, na verdade, a falta de racionalidade ela é muito grande e o que se tem feito é, usa, se, no máximo que vai acontecer é não funcionar, né? Então as pessoas, elas vêm muito com esse raciocínio. Ah, é um vermífugo, todo mundo sempre usou, né? Então, assim, e não é bem assim. Quando a gente olha para todos os custos envolvidos nisso, todos os riscos envolvidos nisso, e a falta de benefício que está evidente em relação a tudo isso, a gente paga um preço muito caro enquanto indivíduo, enquanto sistema de saúde, enquanto recursos que poderiam estar sendo alocados em locais que de fato trariam algum benefício no contexto da pandemia. E então, é um problema muito sério essa questão do kit COVID. Parece que a gente está pegando no pé por uma coisa que não deveria pegar tanto no pé, deixa quem quiser usa, tanto faz, mas não é tanto faz, né? Cada recurso que é alocado para isso é um recurso que está deixando de ser alocado para outras coisas que são necessárias. Um kit para intubação, de fato, né? O oxigênio que é necessário nesses casos, um treinamento adequado para a gente melhorar as nossas taxas de sobrevivência de paciente entubado, a investimento em vacinas, que é fundamental. Então, tudo isso, né? E a comunicação com a população e essa articulação mais centralizada que você falou, essa falta, na verdade, de comunicação e de articulação mais centralizada, onde isso era para estar aparecendo na televisão, as orientações corretas para todo mundo, de maneira organizada, era para ter todo um apelo nos intervalos comerciais e tudo mais para que a população se vacinasse, para as medidas corretas de distanciamento e tudo mais. E as mensagens, elas vêm todas atravessadas e deixam muitas brechas, de tão confuso que é essa comunicação entre governo federal, governo do estado, município, abre brecha para que qualquer pessoa entre nesse meio e comece a falar também a sua própria visão dessa verdade, né? E isso acontece de todos os lados, e vai ter médico falando a favor, médico falando contra, cientista falando a favor, cientista falando contra. Só que isso não é um debate político, né? Em essência, existe um debate político sobre tudo isso, mas a eficácia do medicamento ela não é determinada por um debate político. A eficácia do medicamento é determinada pelos artigos científicos, pelos estudos corretos e adequados. Então, esse debate ele é um falso debate, porque ele dá voz para mais de um lado, só que não existe mais de um lado, existe se o medicamento ele funciona ou não de acordo com a ciência. E o que a gente viu é que, por enquanto, os medicamentos que nós temos aí, que estão sendo distribuídos, esses medicamentos não demonstram eficácia. E a cada experimento bem conduzido, e aqui é bom deixar claro, com o desenho experimental adequado e bem conduzido que acaba saindo, a gente percebe cada vez mais que a gente não tem esse benefício demonstrado, né?
Então, você vê, então, os resultados positivos da vacinação. E ainda assim, quais são as medidas que ainda se fazem necessárias, né, até a gente chegar numa situação de controle, né, da pandemia.
Bom, Sandra, é sempre difícil falar nesse ponto, né, e assim, porque a gente estaria falando de prever diversos fatores em conjunto, é uma complexidade muito grande para a gente tentar prever um pouquinho do que vai acontecer aí no futuro, né. Prever não é bem a palavra, né, mas estimar, talvez, através dos dados que a gente tem hoje, né. E, primeiro, muita coisa a gente não tem as informações corretas, a gente não está notificando tudo corretamente, a gente não está aferindo certinho a quantidade de pessoas, a gente não rastreia tão bem, está tudo muito bagunçado, como a gente falou, né? A vacinação tem andado muito devagar, com momentos de interrupção, a gente demorou demais para começar a vacinar, e a gente tem aí o kit COVID vindo sempre muito forte, e as pessoas depositando mais esperança no kit COVID do que na vacinação. Você acaba de ver, por exemplo, agora cidades como Sorocaba, começou um protocolo, começou a soltar um monte de informação dizendo que tem 99% de eficácia kit COVID, que na verdade são formas que os municípios fazem de avaliação praticamente infantil, de pegar assim, olha, acompanhamos 130 pacientes com COVID. Demos kit COVID para 130, dos 130 morreram, vamos supor, 128. Quer dizer, a gente teve 98%, 99% de eficácia. Não é assim que se faz avaliação de eficácia, né? A gente precisa de grupo controle, a gente precisa de... Então, assim, dentro desse cenário tão caótico, eu imagino que a gente tem ainda bastante chão pela frente aí para enfrentar essa pandemia. O que eu enxergo é que se a gente mantiver e melhorar, na verdade, a nossa vacinação, é o que vai fazer com que a gente evolua cada vez melhor a respeito da pandemia. A gente pode daí olhar para outros países que fizeram, ao mesmo tempo, uma boa vacinação e também mantiveram as medidas até as pessoas estarem majoritariamente vacinadas, né? E, então, quando a gente pega, sei lá, Israel, que teve um bom desempenho nesse sentido, né? Legal. Quando a gente olha para outros países, por exemplo, que, como Chile, né, que fez uma boa campanha de vacinação, mas ao mesmo tempo a população entendeu que estando vacinado, já se vacinando, já estava livre para fazer o que quiser e começou a se expor muito, a gente teve problemas mesmo com a vacinação. Né? E então muita gente começa a atribuir isso a tipo de vacina. Ah, a culpa é porque é a Coronavac, se fosse a da Pfizer tinha dado certo. E não é bem assim. As eficácias de vacina, elas obviamente impactam nisso, mas quando a gente está com uma vacina que não tem eficácia tão alta quanto a da Pfizer, por exemplo, que é o nosso caso, mais ainda que nós temos que favorecer uma boa campanha de vacinação, porque a eficácia de vacina, ao contrário de medicamento, a eficácia de vacina ela vai determinar a cobertura vacinal que nós temos que ter e a agilidade nessa vacinação, porque a vacinação ela não é um empreendimento individual, ela é um empreendimento coletivo, né? Então, o que a gente precisa é ampliar essa vacinação. E eu gostaria muito de ver um declínio no uso dos kits COVID e um maior foco na vacinação. E as pessoas que se vacinam, elas correm muito o risco de achar que estão protegidas e, por isso, abrir mão das medidas de cuidado. E a gente sabe que a vacinação, qualquer uma que seja, ela não é uma garantia de imunidade. Ela é uma redução de risco relativa. Quer dizer, você tem... Agora, o seu risco ele diminui em 50%, por exemplo, em 60%, depende da vacina que você está tomando, a probabilidade de desenvolver COVID. Mas ele não elimina a sua chance de desenvolver COVID, né? Então, a gente tem que manter esses cuidados, distanciamento, máscara, tudo igual, ou até melhor, na verdade, do que a gente vem fazendo, que a gente sempre fez tudo meio meia boca, né? E assim, estimar em questão de tempo eu acho complicado, eu não vou me arriscar aqui a chutar, né, porque justamente iria contra essa questão da gente poder se basear em evidência. O que a gente sabe é que até julho, por aí, julho, agosto, a gente vai estar em situações muito difíceis ainda, porque as medidas que a gente toma hoje, ainda que sejam boas, a gente observa só lá na frente. E funciona como se fosse um barco, né? Eu gosto de dizer que funciona como se fosse um navio e não um carro, né? O carro você pisa no freio, ele freia imediatamente. E aqui não, se a gente pisa no freio é como se fosse um navio, a gente freia, mas pela inércia o navio continua andando mais um pouco na água, né? E a gente está nessa, mesmo que a gente agora fizer tudo certo, a gente tem essa inércia que vai nos arrastar ainda um pouco mais. Então precisamos tomar medidas imediatas para resultados futuros, né, a médio prazo, por exemplo, né, o curto prazo a gente já está comprometido pelas ações que nós tomamos errado atrás, né.
Sim, como divulgador científico, né, o que a gente pode fazer para que a ciência se aproxime mais do dia a dia das pessoas, né, no sentido de também do que as pessoas podem fazer para terem informações mais seguras, confiáveis em relação à COVID.
Certo, esse é um tema bastante amplo, né, mas que a gente pode reduzir talvez no sentido de que quem divulga a ciência tem que ter responsabilidade, né, e quem fala de ciência, seja numa roda de amigos, seja no grupo da família, qualquer pessoa que esteja falando sobre ciência, em essência, acaba se tornando um divulgador científico, pelo menos naquele momento. Então, se você está nesse papel de falar sobre ciência, sobre COVID, sobre saúde com alguém, você está sendo um divulgador científico, você está sendo um educador em saúde naquele momento. Então, lembre-se que você tem uma responsabilidade quando você assume esse papel. Então, você não pode simplesmente ver uma notícia e sair compartilhando porque ela atendeu a uma expectativa prévia sua, né? Então, a gente precisa ter o autoceticismo nesse momento. aquelas notícias que a gente não gosta muito da manchete, aquelas a gente já é cético naturalmente. A gente vai atrás e tenta... uma notícia que eu não gostaria de ouvir, eu já vou duvidar dela e já vou correr atrás para saber se ela é verdadeira ou não. Mas quando a notícia fala uma coisa que eu gostaria de ouvir, encontrou a cura da Covid, sei lá, qualquer coisa assim, essa notícia é perigosa, porque ela confirma uma coisa que eu queria muito, que é a cura da Covid, e eu vou sair compartilhando antes mesmo de duvidar dela. Então, duvide das notícias, principalmente daquelas que confirmam muito aquilo que você esperava. E é claro, pessoal, a questão do WhatsApp, ele é muito difícil de avaliar a qualidade daquilo que vem. Então, muito cuidado com o WhatsApp, com notícias de WhatsApp. Apesar de dar uma sensação de que você está sendo privilegiado com uma notícia que chegou no seu celular e que veio de um familiar, que veio de um amigo, que veio um áudio que você escuta bem no seu ouvido, igual esse podcast aqui, então uma coisa mais íntima, na verdade não é alguém que está te contando uma verdade oculta que ninguém mais te contou. É um áudio ou uma mensagem que está sendo massificada para todo mundo e você não é especial de estar ouvindo essa mensagem. Por conta disso, você agora conhece uma verdade que o governo, que a mídia, todo mundo está escondendo de você, né? Então, cuidado com isso. A mídia tradicional, aquela que hoje vem sendo muito atacada, ela costuma ter um pouco mais de rigor jornalístico em relação a isso. E principalmente quando a gente pega, então, jornalistas que se preocupam mais com ciência e que têm uma... ou são especializados em ciência. Então, se você pegar sites como Instituto Questão de Ciência, onde você tem um editor-chefe ali, que é um jornalista especializado na área de ciência, que é o Carlos Orsi, quando você pega uma BBC News, que costuma ter uma certa preocupação, tudo isso são sites que podem trazer um benefício para você. Então, acho que seria mais isso, buscar fontes confiáveis, né? E é difícil encontrar isso, mas tomar esse cuidado de avaliar a informação com ceticismo, né? E o WhatsApp desconfia na maior parte das vezes, porque geralmente vai ser alguma furada.
Falou da questão de ter a responsabilidade, né, da criação do podcast. Às vezes a gente ouve... Nós que fazemos, a gente já tem um pouquinho mais de noção, né? Mas quando a gente é só ouvinte de um podcast, a gente não tem muita noção do que está por trás de tudo aquilo ali. Um episódio que dura 40 minutos, às vezes menos, ou às vezes mais, tem toda uma base de pesquisa, né, por trás. A gente, como a gente marcou agora a entrevista, faz uma semana, então durante essa semana eu li alguns artigos, eu fui ver notícias. Então, a gente procura, né, se ter uma base que seja mais confiável, né, para passar as informações, porque realmente é muita responsabilidade. Depois que a gente coloca ali, é da internet, né, do mundo.
Exatamente. E aí, mesmo assim, né, tem um alerta que precisa ficar sempre em evidência, que é a questão de que isso não pode também servir como um argumento de autoridade, né? Quer dizer, tudo que uma vez que você, né, Sandra, que tem esse projeto, que está vinculado a uma universidade, que se preocupa muito em buscar essas informações, ainda assim, não pode, o ouvinte não pode simplesmente aceitar tudo que vier aqui, ou em qualquer lugar, só por causa da origem da onde vem, né? Porque também podem acontecer em alguns momentos erros, mas já é um indício de alguém que está se preocupado com esse material, né? Mas vocês vão encontrar por aí podcasts muito bem produzidos de alguns veículos que vão falar muitas coisas inadequadas a respeito da saúde, né? Então, isso talvez seja muito importante buscar quem são as pessoas que estão falando isso, e se existe um certo consenso, né, na comunidade científica, um certo consenso na comunidade médica a respeito disso. Geralmente, os problemas eles vêm naqueles dissidentes, né? Aquelas pessoas que resolvem reinventar a roda demais. Então, tá todo mundo mostrando, ó, eu senti isso, todo mundo falando que não funciona, de repente aparece uma galera, ó, não, funciona, tratamento precoce, fundamos aqui uma associação de médicos que assinaram um negócio que querem usar um negócio diferente, que ninguém nunca usa, e que estão salvando vidas demais, né? Então, quando vem com esse discurso inflamado, quando vem com um discurso emocional demais, né? Se você não usar, você vai morrer. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Então, são chamadas que mexem com o apelo ao medo, que mexem com o apelo à ignorância, que acabam sendo estratégias de negação da ciência. E, geralmente, vem acompanhado também com teorias da conspiração. E essas teorias da conspiração são assim, ó, eles não querem que você use a ivermectina porque ela é muito barata e a indústria quer vender mais coisa mais cara para vocês. E aí você vai ver lá, você vê que muitas dessas ações são patrocinadas por indústrias que produzem ivermectina, quer dizer, sempre tem algum interesse ali por trás, né? E eu entendo na posição de consumidor de conteúdo a confusão que isso pode gerar. Né? Mas tem pessoas ali que estão dispostas, né? Cientistas e divulgadores, que estão dispostos a esclarecer essas questões, e acho que nenhum deles vai se negar, né, a esclarecer um pouco melhor o porquê não funciona. O que a gente não pode é sair assumindo que o medicamento X funciona, porque o médico famoso lá, que tem mais likes, acabou dizendo que funciona. Né?
É isso, então, agradeço muito a tua participação aqui, a tua disponibilidade. Esse podcast está assim bem no início, né? A princípio ele era para ser só um trabalho da faculdade, ele virou o TCC, ele está indo além. E, então é isso, muito obrigada mesmo pela participação. Se quiser dar uma finalizada, um tchau aí para o pessoal, fica à vontade.
Certo, agradeço o convite, Sandra. Eu gosto muito de contribuir com onde eu puder estar participando e comunicando com as pessoas. Essa questão do tamanho, né, de um podcast ou de um veículo de comunicação, ela é muito relativa, né, porque hoje em dia com esse consumo de questões de conteúdos, né, por streaming, onde a pessoa faz a sua própria grade de conteúdo, sempre vai ter alguém disposto a consumir aquilo que a gente tem para oferecer, né? Então, nesse sentido, eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês, espero que possa continuar, né, e gerar mais frutos no futuro, e acho que são muito importantes esse tipo de comunicação, em especial um podcast também direcionado para a questão de saúde pública, que é algo tão importante que a gente percebe hoje, né, a importância, mais do que nunca a gente percebe a importância que tem a saúde pública nesses contextos de pandemia, e que o Brasil, que tem um exemplo do que é um sistema de saúde, e com toda a sua capilaridade capaz de chegar em diversos locais e tudo mais, infelizmente não está sendo um dos países que lidera essa discussão, porque deveria ser pela estrutura que tem a respeito disso, né, mas graças a esse tipo de divulgação, talvez a gente possa tentar mudar um pouquinho esse cenário. Então, obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês nas redes sociais. O meu Instagram, onde eu mais publico as coisas, é o @bacchi.andré. Estou disponível lá para conversar com vocês.